Bem, já temos coro, quer de membros, quer de grupos parlamentares. São 15 e 4 minutos, damos assim início à nossa reunião de hoje, dia 25 de outubro. E na nossa ordem do dia, o ponto 1, temos que não temos, ou seja, seria apreciação e votação das atas que não estão concluídas e em condições de virem à reunião, portanto virão na próxima reunião. No ponto 2 temos apreciação e votação do relatório final da petição 306, que solicita a revisão das carreiras de inspeção setoriais que se encontram por rever. O deputado Firmino Pereira, tanto quanto sei, senhor deputado Luís Gomes.
Senhor Presidente, peço desculpa por interromper, mas eu ia só pedir se os demais senhoras e senhores deputados não se importassem. Por força da agenda de outras comissões, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira precisava de apresentar o seu parecer relativamente ao ponto 3, não é? Orçamento de Estado, logo em primeiro lugar, se não houvesse nenhum inconveniente, porque ele tem que se deslocar para outra comissão.
Senhor Deputado, não há inconveniente nenhum. Salvo melhor opinião, portanto, é o ponto 3 e eu estava no ponto 2, em que eu julgo que o Sr. Deputado Firmino Pereira...
Não está presente, mas irá apresentar o Sr. Deputado João Paulo Barbosa.
Muito bem, ok, está bem. Então, com autorização dos presentes, podemos trocar e apresentar primeiro o ponto 3. Pode ser? Não havendo nada em oposição. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito rapidamente, o documento que aqui agora se apresenta, e este parecer é uma síntese, não deixa de ser uma síntese, baseado, obviamente, no relatório e que procurei com objetividade traduzir para o mesmo parecer naquilo que diz respeito, obviamente, às matérias que são da exclusiva competência desta comissão, da 13ª Comissão. O documento é, por isso, de certa forma, até um pouco fastidioso a sua leitura, porque, dada a objetividade, não tem considerações de outra natureza que não seja reproduzir aquilo que o relatório nos transmite, e que eu, portanto, por essa via, excuso-me naturalmente aqui também de despender tempo na apresentação do mesmo, ficando, obviamente, disponível para quaisquer correções ou dúvidas que possam surgir nos mesmos e, naturalmente, sempre sujeito às críticas por ter destacado umas matérias e não ter destacado outras matérias. Mas este exercício de escolha, ainda que, como eu disse e repito, tenha procurado fazer esse esforço de síntese e com objetividade, obviamente que não escapa a esse tipo de juízo de valor. Eu queria, no entanto, Sra. Presidente, introduzir duas correções ao meu próprio parecer. Uma delas na página 12, em que eu gostaria de acrescentar, depois até vos podia explicar porquê, no 12, quando começa a falar da descentralização, eu gostaria que a frase pudesse iniciar segundo o Governo e depois no âmbito do processo de descentralização de competências. E eu insisto nesta expressão porque em muitos outros parágrafos também o faço, de acordo com o Governo, indico ao Governo, e aqui, ao dizer segundo o Governo, perceberão que há uma expressão que eu traduzo ipsis verbis relativamente à descentralização, com o qual eu não concordo, mas está no relatório, eu aqui coloquei, e que, portanto, dentro dessa objetividade, mas para reforçar que é uma consideração que resulta do relatório, se me permitirem eu acrescentar apenas segundo o Governo. Portanto, não há uma alteração de conteúdo a não ser este pequeno aspecto. E depois é uma correção, exatamente, que é na página 16, logo no cimo, quando fala da Administração Regional Local, em que diz o Governo avança para 2022, é um lapso de escrita, o Governo avança para 2023. Avançar para 2022 era impossível, 2022 é o ano em que nós nos encontramos. E era só, Sr. Presidente, quanto ao mais, obviamente que a proposta da lei do Governo cumpre todos os preceitos legais, regimentais e constitucionais em vigor, e naturalmente estamos em condições de emitir o nosso parecer, sendo que o parecer final e global esse será da Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada, Senhor Deputado. Dou a palavra ao deputado Pedro Segundo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostava de saudar o deputado relator pela sistemática que adotou na elaboração do parecer à proposta de lei 38 que apresenta a proposta de orçamento de Estado para 2023, porque, Sr. Deputado, além de cumprir os requisitos formais que o regimento determina, faz com assertividade uma seleção das matérias que têm realce e que têm importância para a verificação dos requisitos formais para que se possa emitir o relatório final pela Comissão de Orçamento e posteriormente ser a proposta de lei apreciada em plenário no âmbito da Generalidade, e nesse sentido saudar pela forma assertiva, descritiva, factual, objetiva com que selecionou as matérias. É um bom documento de trabalho, inclusive para iniciar esse momento alto da vida parlamentar, que é a aprovação do orçamento. Os parlamentos existem, a principal função histórica dos parlamentos é precisamente a autorização de despesa e a autorização da cobrança de receita por via da aprovação dos impostos. A nossa raiz histórica da existência das Assembleias Parlamentares radica nesse momento no Parlamento Inglês, em que foi imposto que o Parlamento previamente autorizasse a cobrança de receitas e a execução de despesas, e, portanto, nada melhor do que ter um documento descritivo, factual e que corresponde à verificação dos requisitos necessários para que possamos avançar, e daí saudar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pela forma como elaborou o documento e o apresentou nesta reunião, disse Sra. Presidente.
Sr. Deputado, não há mais intervenções? Não havendo mais intervenções, coloco à votação para poder ser remetida à COF ainda hoje. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora sim, passamos ao ponto 3. E dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sim, senhora, muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não fui eu o relator, foi o Sr. Deputado Firmino Pereira, mas que por razões de saúde ele não pode aqui estar hoje e combinámos que seria eu. Rapidamente, só para situar toda a gente, trata-se de uma petição aqui entrada ainda no final da legislatura anterior, que tem a ver com um pedido dos peticionários, que são, digamos, relativamente poucos, são 118, face a outras petições que aqui também entram às vezes, que têm mais gente, que basicamente pedem ou solicitam que sejam revistas um conjunto de carreiras especiais na administração pública. Esta transição da legislatura anterior para esta, enfim, concluiu-se quando no dia 13 de abril o Sr. Presidente da Assembleia redistribuiu à nossa Comissão. A nossa Comissão, no dia 5 de julho, aceitou admitiu esta petição. E, portanto, enfim, o que é que há neste momento a fazer? O número de peticionários, sendo o número de peticionários relativamente reduzido, o que está previsto é que nestes casos não haja lugar nem à audição dos interessados, nem, por exemplo, a discussão em plenário. Portanto, isso não irá ocorrer. O que nos compete a nós fazer é, depois de análise, da análise que tem à vossa frente, e que eu julgo que não vale a pena estar aqui a ler, depois desta análise feita à petição, compete-nos dar conhecimento deste relatório que estamos aqui hoje, eventualmente poderemos aprovar, dar conhecimento aos peticionários, dizer que tomamos boa nota do que aqui vieram pedir-nos, e ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E é isso que, basicamente, na parte final deste parecer é dito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saudar a apresentação que o Sr. Professor Barbosa de Melo fez ao documento de relatório a esta petição, e não tanto sobre a petição em si. Permitam-me dois segundos sobre a forma como tratamos as petições, que acho que é mais importante, porque é isso que eu gostava de sublinhar. Nós podíamos, pura e simplesmente, dado o número de assinaturas, encerrar o processo liminarmente a quando da chegada do mesmo a esta comissão. Não o temos feito, portanto, temos dado a oportunidade de haver a emissão de relatório, de parecer, mais que não seja para que os peticionários recebam esse mesmo documento e percebam que a comissão se debruçou sobre a petição que entregaram. De qualquer forma, dizer que não me choca, não sendo obrigatório, que no caso mesmo deste número de assinaturas, se houver especial interesse do relator de efetuar a diligência da audição dos peticionários, que o faça. Não foi este o caso, mas eu julgo que em algumas petições já com este número de peticionários temo-lo feito, e portanto só no fundo discutir ou pelo menos pôr em evidência que não está limitado o relator nas diligências que necessita de fazer para a elaboração do relatório, por facto do número de assinaturas ser exíguo, de não poder ouvir os peticionários. Portanto, se assim o entender, eu até acho que é uma boa prática democrática o podermos agendar a audição antes da emissão do relatório. De qualquer forma, ele está perfeito e está justo e perfeito e acho que podemos avançar para a votação do mesmo, e é um bom contributo que damos à democracia fazer sempre, pelo menos, um relatório sobre a petição entregue para que o cidadão e a cidadã perceba que esta comissão não é uma mera caixa do correio, faz trabalho de análise e de reflexão sobre tudo aquilo que lhe chega. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, assim sendo, colocamos à votação. Se não houver mais nenhuma intervenção. Não havendo, coloca à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 4, que é a fixação da redação final do projeto de lei 188 do PSD, que precede a alteração dos limites territoriais entre a freguesia de Hados Francos e a freguesia de Vidais do Conselho das Caldas da Rainha. Coloca à discussão, aceita inscrições. O 4. Não há nenhuma intervenção. E agora faço a pergunta. Não, é preciso colocar à votação a redação final. Está votado.
Sim,
tem que pôr. Pois, tem razão que já houve. Tem razão. Já houve situações que não passámos por cima e depois não correu bem. Então, assim sendo, do ponto 4, coloca à votação a redação final do respectivo projeto de lei 188. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E no ponto 5, que é também a fixação da redação final do projeto de lei 232 do PS, que procede à alteração dos limites territoriais entre a freguesia de Caranguejeira, município de Leiria, e a união das freguesias de Matas e Cercal do município de Orém. Inscrições? Pedro Segura.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não me vou, obviamente, debruçar sobre a proposta de redação final, que está muito bem. Há uma pergunta por parte dos serviços que diz respeito à imagem que deve ser publicada na Imprensa Nacional da Casa da Moeda. O esclarecimento que posso dar é que as três imagens dentro do fecheiro são iguais, a imagem em si. O que difere é que são três cópias iguais que foram assinadas pelas pessoas e digitalizadas no mesmo fecheiro. Portanto, a sugestão que eu deixo é, ou os serviços da Assembleia têm capacidade de retirar uma das imagens, diria que a primeira, desse fecheiro e com qualidade e resolução enviar para a Imprensa Nacional da Casa da Moeda, ou pedia que se pudesse contactar o município de Leiria, que foi quem teve o impulso legiferante da apresentação de toda a documentação, incluindo a documentação respectiva ao município de Orém, e solicitar a imagem com os requisitos técnicos que a Imprensa Nacional necessite. Disse, Sra. Presidente.
Muito bem, então, que assim seja. Então, coloca à votação quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E entramos no ponto 8, perdão, 6, eu sei, que existe, aparece-me um 8. O ponto 6 de outros assuntos, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, muito obrigado, só para dar nota da substituição. Não sei se a Comissão já tem registrado essa substituição do Sr. Deputado Gustavo Duarte, que pediu suspensão de mandato e que, entretanto, entrou e já participou em algumas comissões, o Sr. Deputado João Prata, eleitos pelo Distrito da Guarda.
Não há maioria. Aqui. Pronto, eu também tenho minha foto, sim.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não tenho informações a dar, mas queria pedir ao Sr. Deputado que transmitisse os meus cumprimentos ao Sr. Deputado João Prata por integrar esta comissão, dado que foi meu vice-presidente no Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias e, portanto, tenho muito gosto em estar com ele no novo órgão de trabalho.
Pois é, muito bem, Sr.
Serão entregues, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado.
Sim, Sr. Deputado, os cumprimentos serão entregues e terão depois a oportunidade de partilharmos esta mesma comissão, mas eu vou pedir, a comissão vai pedir que o grupo parlamentar que faça por mail chegar essa informação, ainda não fez, não. Portanto... O chefe gabinete, por favor, que faça chegarem. Pronto. Então, reforço novamente, tanto que assim seja. E uma outra informação também, porque na listagem que aqui tenho, da nossa visita a trabalho, já cá tenho o nome do Sr. Deputado João Prata, e estava cá como não pertencente à 13ª Comissão, sim ou não? Pronto, mas estamos a aguardar. E porque estou a falar tanto desta listagem, dizer que os serviços durante o dia de hoje ou amanhã irão enviar novamente a listagem, por favor, aos grupos parlamentares para poderem completar com a informação que está em falta, face aos deputados e à informação, aos senhores membros e à informação que é solicitada. Podemos... Pronto. Muito bem. Pronto. Posto isto, dou por encerrada esta reunião. Desejar-vos continuação de um bom dia e de uma boa semana de trabalho também na discussão do Orçamento de Estado. A próxima reunião, era isto que eu queria, tinha aqui a nota e esqueci-me. A próxima reunião será ou então no dia 29 de novembro, que é a terça-feira depois da aprovação do Orçamento. E dizer-vos o seguinte, fica a questão no ar, já partilhei com alguns colegas, que a pedido de alguns colegas, para que esta reunião, por conflito, tanto com outras comissões, para que deixe de ser às 15, para passar a ser às 15h30. Eu, para a parte que me toca, é-me completamente igual.
Eu não tenho nenhum problema.
Portanto, a partir de então poderá ser às 15h30. Se houver alguma questão, pontualmente... Não, Pedro, não, entretanto, Sr. Coronador, se entretanto houver alguma questão, reunião também nos ajustamos. Pronto, muito obrigada, boa continuação.